O Brasil, o mundo viveu o poder das redes sociais, para o bem ou para o mal. Mark Zuckerberg teve que dar justificativas sobre ações do Facebook soltando informações, mas o WhatsApp no Brasil passou a ser um instrumento importante. Alguns dizem de fake news, de manipulação política, enfim, de construir informações. Mas até que ponto isso é um bem ou é um mal? Qual a influência que isso tem sobre a cidadania, sobre a economia, sobre a vida das pessoas? Eu converso agora com o pesquisador em Direito e Sociedades Digitais, mestre em Direito e Economia, converso com Rafael Zanatta. Doutor Rafael, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, prazer falar com vocês.
Quando a gente fala hoje sobre a influência que as redes sociais têm nas nossas vidas, o que já fez de efeitos, debates políticos, inclusive na última eleição, como é que a gente pode dimensionar isso?
Bom, o Brasil ele é particularmente interessante para pensar a perspectiva do impacto das redes sociais, porque, primeiro, a gente já tem uma cultura de acesso à internet que vem desde 1995, né, quando começaram os pequenos provedores comerciais e teve uma expansão muito rápida. Segundo, que culturalmente o brasileiro ele tem uma certa ânsia por sociabilidade, né, então ele é um usuário massivo, né, de aplicações de internet, sites que envolvem relacionamento. Então, o Brasil, por exemplo, era o maior usuário do Orkut do mundo. Ele se tornou rapidamente um dos maiores mercados para o Facebook no mundo. E o WhatsApp se disseminou de forma muito poderosa, também pelo fato de que, no Brasil, o envio de SMS é mais caro do que em outros países. Né? Então, o fato de ter uma barreira econômica para o uso do celular, que é um pouco mais caro do que se comparar com a Alemanha, com a Índia, com os Estados Unidos, fez com que o WhatsApp se disseminasse muito rapidamente e ele se tornasse tão presente quanto os próprios aparelhos celulares do Brasil. Né? Então, a gente tem hoje mais de 200 milhões de aparelhos celulares no Brasil, e, segundo os dados do WhatsApp, mais de 150 milhões de dispositivos conectados no WhatsApp. Então, a gente está falando de, basicamente, quase que toda a população adulta e economicamente ativa do país conectada num celular e usando o WhatsApp. Isso num momento muito tenso da nossa democracia, de polarizações intensas, né? O que faz com que o WhatsApp, sendo um mecanismo de troca rápida de mensagens, e nessa coisa muito quente, né, das polarizações, da Lava Jato, de um sentimento antipetista, de uma mudança de governo drástica, fez com que ele se tornasse, em 2018, o principal meio de consumo de informação política. Tanto é que o impacto da televisão nas eleições foi muito menor do que considerado com a internet como um todo e o WhatsApp.
Rafael, então nós podemos dizer que as redes sociais, vou pegar o WhatsApp que você colocou aí, que cresceu no Brasil porque o SMS é caro. Ele é um retrato do que é o país e os brasileiros? Quer dizer, a gente tem, de certa forma, um ambiente que é realmente democrático, que as pessoas expressam o que pensam?
Não, o WhatsApp tem uma série de limitações, né? Ele não é propriamente um espaço de discussão política, né, ou de troca de mensagens, né? Perdeu-se muito essa cultura que existia antes, há 10 anos atrás, dos fóruns, né, dos comentários, das coisas que são construtivas, né, a partir dos vários usuários. O WhatsApp, infelizmente, ele se tornou um dispositivo, né, um mecanismo de troca muito rápida de mensagens, especialmente de imagens, né, o que distorce completamente a questão de democracia ou de deliberação, porque você não está falando realmente de construção de agendas, o que nós queremos para a sociedade, de qual que é a opinião do outro, é a sua opinião, mas quase como um mecanismo para mandar, né, memes, imagens rápidas, pequenos vídeos, né, coisas que têm um potencial de viralização alto. Então, ele é praticamente o mecanismo favorito hoje dos marqueteiros para viralizar conteúdo. Né? E isso pode ter efeitos bastante nefastos também.
Então, pelo que você coloca, nós temos um WhatsApp que tem uma relação imediata, ou seja, as pessoas estão ali vivendo aquele momento, falando daquela coisa ali. Não se pode criar pautas mais profundas, com temas mais elaborados em cima dessas discussões. Quer dizer, o que a gente tem é um debate superficial, intenso, mas que não pode ser levado a sério. Até estou usando um termo meio pejorativo, mas seria isso.
Ele pode ter efeitos positivos, como, por exemplo, fazer com que alguém perceba uma discussão importante que está acontecendo, uma discussão nova, mobilizar, inclusive, uma capacidade grande de distribuição de links. Mas você tem um problema fundamental hoje no acesso à internet, no modo como a gente está organizado no acesso à internet móvel, que é um problema que é o seguinte: você tem hoje 70% da população brasileira no pré-pago, né, conectando à internet majoritariamente pelo celular. Né? Essa ideia de que as pessoas estão conectadas no computador, em casa, na internet fixa, isso é uma realidade da classe média alta. não é a realidade da classe média baixa ou das classes baixas. Você tem um grande contingente populacional usando a internet só pelo celular. Desses planos pré-pago, desses 70% que eu falei, todos eles estão com acordos hoje com o Facebook, que fazem com que o WhatsApp seja de graça. O termo técnico disso é zero rating, né? Tarifação zero. Então você usa o seu plano, mas o WhatsApp não é cobrado do seu pacote de dados. Isso gera um efeito que nas pesquisas, na literatura, a gente chama efeito de prisão, efeito de lock-in. Então você fica preso dentro do que é compartilhado no WhatsApp. Se você tem, por exemplo, um link, por exemplo, suponha que seja um caso sobre o incêndio do Museu Nacional, uma grande tragédia de 2018. Né? Você tem uma série de links, entenda mais sobre os motivos que levaram à destruição do Museu Nacional, entenda quais são os possíveis planos de restauração do museu. Esses links, que vão ter que estar abertos externamente ao WhatsApp, para você abri-los, você precisa ter conexão à internet, um pacote de dados. Né? Para as pessoas de baixa renda, ou classe média baixa, as pessoas não abrem esses links externos, porque vai gastar, e às vezes ela não tem o recurso, ela não tem o orçamento, ela não tem nenhum pacote de dados que permite que ela acesse. Então a pessoa fica presa no conteúdo de dentro do WhatsApp. Né? Então hoje, esse sistema de tarifação zero, com a nossa desigualdade de conexão à internet, né, que é classe média alta, acessa em casa, no trabalho, no computador, no laptop, no tablet, no celular, enquanto que a classe média baixa, classe baixa, somente pelo celular, provoca também uma desigualdade profunda, né, de acesso a conhecimento, do modo como as pessoas estão se informando. Nesse sentido que o WhatsApp ele piora as coisas, porque ele faz com que você tenha milhões de pessoas presas num circuito de informações que é interno, né, somente os textos estão circulando ali. Por mais que você tenha toda a potência da internet de ter o quanto de links for possível e ir para diferentes locais, as pessoas não vão. Então esse é um problema que hoje a gente está discutindo nas principais universidades e centros de pesquisa do mundo. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz com que a população não fique presa nesse circuito interno de informações?
Rafael, deixa eu tentar entender. Acho interessante essa questão que você fala das pessoas não terem dinheiro, elas estão lá no pré-pago, elas às vezes não têm dinheiro para fazer uma ligação, porque elas não têm crédito no celular, mas elas têm acesso ao WhatsApp. Mas elas não podem desdobrar nenhuma discussão dentro do WhatsApp, clicar nada, porque elas não têm como fazer isso. Então significa que essa dificuldade financeira, essa restrição financeira, não é inclusão digital, quer dizer, isso é uma ilusão, que você não está incluído digitalmente. Na prática você está preso numa limitação por falta de recursos, que empobrece tua capacidade de informação, é isso?
Exatamente. Então, isso não é o sonho da inclusão digital que a gente tinha há 10 anos atrás.
Então a democracia, a democracia digital, a liberdade digital, a participação, isso na prática é fachada, então?
A gente está vivendo, eu não diria que é fachada, porque a gente teve muitas experiências que foram muito positivas, né? Se a gente lembrar, por exemplo, o Marco Seguro da Internet, que é a principal lei hoje que estabelece os nossos direitos básicos para o uso da internet. Né? Foi uma lei que foi construída, começou a ser construída em 2007, por meio de uma comunidade de blogueiros, ativistas. O texto base dela foi construído por um site chamado culturadigital.br, né? Teve uma participação de mais de 10 mil comentários na construção de uma lei. Depois essa lei chegou ao Congresso, ela foi aprovada depois de 3 anos. Na época dos escândalos do Edward Snowden, né, em 2013, ela ganhou muita força. Ela virou uma lei federal e foi um processo muito bonito, assim, de participação e de construção dos internautas. Né? Agora a gente está vivendo um influxo, né, que assim, as pessoas não estão mais fazendo isso e a expectativa de que a gente pudesse, de fato, massificar esse tipo de participação, ter uma cultura digital democrática, né, e de massa, isso não se atingiu. E a gente está vivendo um influxo agora, né, que é, bom, tem toda uma economia da desinformação que está estruturada, né, que percebeu que o que vale mais hoje é captar a atenção das pessoas, né, e mexer com a emoção delas rapidamente, nessa coisa cotidiana, né, de uma coisa viral, uma coisa que mexe, né, no sentimento das pessoas, que impulsiona raiva, medo, né, afetos que são potentes, mas que são também destrutivos. Né, e isso virou meio que um laboratório, né, para testar como é que se pode manipular uma eleição, como é que se pode influenciar no sentimento das pessoas, como é que se pode viralizar um conteúdo e eventualmente estimular um protesto. Então, tem muitas empresas que estão hoje brincando, né, com esse sistema e entendendo esse poder de viralização e de consumo rápido de informação política. Né? Então, a gente está num momento muito dramático de influxo. Eu não diria que é uma fachada ou que é algo que é um objetivo que a gente tinha que não vai mais se cumprir, mas é um momento bem perigoso, bem tenso mesmo. A gente está repensando o que está acontecendo, e especialmente o que foi esse ano de 2018, né, que foi um ano que a tecnologia mostrou a sua força na democracia de uma forma bastante inédita.
Rafael, esse ano da nossa conversa, uma última questão que eu queria te colocar é que, diante de tudo isso que você está falando, esse conteúdo todo na internet, vou pegar o WhatsApp, que é o foco da nossa conversa aqui, é como se uma pessoa comesse, mas nunca ficasse nutrida. Quer dizer, a gente tem informação e está desinformado.
Tem um segundo aspecto que é esses aplicativos, né, o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, né, ou o Twitter, ou o WhatsApp, eles foram desenhados a partir de técnicas de captologia. Captologia é uma ciência que estuda como é que você capta a atenção da pessoa e faz com que ela fique viciada naquilo. É uma lógica de cassino, né? Tanto é que no Facebook, você rola para baixo, quase como se fosse simulando um cassino, né? Uma roleta que você puxa e vê uma informação nova que você não sabe o que vai vir, e aquilo te dá um sentimento de dopamina, né? Um prazerzinho, né? A notificação vermelha que aparece no canto da tela, tudo isso foi pensado em termos de design, né, para te estimular a consumir mais. Porque, no fundo, o que está em jogo é a captura da sua atenção e a coleta dos seus dados pessoais. Isso que move a economia digital, né, hoje. Então, a gente está também num momento dramático, que é todos esses elementos de tentar capturar a atenção, de viciar a pessoa para ficar consumindo em pílulas, coisas pouquinhas, né? E ter esse consumo superficial, isso é contrário aos nossos valores de democracia digital, né? A ideia que a gente tinha de que as pessoas seriam melhor informadas, que a internet iria emancipar as pessoas, empoderá-las, criar uma esfera pública diferente, né, mais conectada, descentralizada, etc. Então, acho que o processo de 2018 é importante porque também nos permite entender que essa economia existe, que nós, inclusive, somos produto dela, né, alvo de objeto e de manipulação, no sentido de que o que está em jogo é a nossa atenção, é o nosso hábito, a nossa compulsão para ficar usando essas aplicações todos os dias. E acho que isso pode gerar um efeito médio prazo, que é um repensar sobre uma espécie de alimentação saudável dessas tecnologias, né? Um processo que, enfim, é novo, mas também que é importante para pensar desde a base, né? Nas escolas, com as crianças pequenas. Tem um problema hoje muito drástico, né, de vícios e patologias pelo uso muito massivo de tecnologia numa idade muito pequena, né? Crianças de 5, 6 anos já estão viciadas em Instagram, Snapchat e outras aplicações. E acho que isso não é um problema só dos adultos, que é um problema da sociedade como um todo. Especialmente se você considera que hoje o público que mais usa a internet, que está mais viciado, também é o mais velho, né? Os idosos são os que mais fizeram entrada no WhatsApp e redes sociais nos últimos 5 anos e também estão tendo esse problema, né? Estão sendo manipulados, estão tendo uma utilização compulsiva dessas redes.
Rafael, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Forte abraço a vocês.
Conversei com o pesquisador em Direito e Sociedades Digitais, mestre em Direito e Economia Política, Rafael Zanatta. Falamos sobre o quanto que o WhatsApp cresceu no Brasil, pela própria falta de recursos dos brasileiros na aquisição de outros meios de comunicação que têm custo, né, para os serviços nos smartphones, nos celulares. E ele falou também de como que o WhatsApp, ou a forma como a gente tem as redes sociais, citou agora no final o Facebook, tem todo um mecanismo de produção, de visualização, de acesso aos conteúdos, que estimulam o imediatismo, a ideia do prazer imediato, das pequenas porções de sentimentos de satisfação. E o quanto que isso é um prejuízo para quem quer fazer da internet um ambiente de informação, debate, discussão, inclusão democrática.